Atenção, top MDM, ao top de 5, 5 não, porque não tem 5 pessoas aqui, ao top de 4 spoilers gratuitos do Thor. Vai, Rodney.
O Loki corta a mão do Thor.
Mas na verdade ele não corta, é tudo uma ilusão.
É tudo pegadinha do malandro, yeah, yeah!
É, no final, o Loki tá no lugar do Odin.
E é isso aí, galera. Começando o podcast.
Pera aí, voltou mais dois, né, porra?
Falta mais dois aí, ué.
É, no final o Thor volta pra Terra e aparece lá o Benício Del Toro como colecionador. É isso.
Vocês já sabiam. E fiquem quietos porque vai começar o podcast MDM, o podcast com mais champanhe, o podcast que mais agrega valor, o podcast que está no Instagram. Hoje nós temos aqui...
5 mil é infinito. 5 mil é infinito, ofensas.
É, o podcast do 5 mil é infinito. Hoje, juntos aqui na nossa Ferrari, nós temos o Malandrox.
Opa.
Nós temos o Rodney Bukemi.
É, olha só, é nós da fita.
E nós temos o Hel.
E aí?
Então, galera, a gente, obviamente, a gente chegou segunda-feira, aquele dia de a gente enrolar pra fazer a pauta do podcast MDM, e a gente acabou que a gente vai falar um pouquinho sobre o Thor. Eu tô morrendo de sono, então eu tô completamente retardado, mais retardado que o normal, então não se preocupem, não se estranhem se eu começar a falhar no meio do podcast ou mudar de assunto aleatoriamente, porque eu não tô raciocinando muito bem. Mas... Eu boto a mão na cabeça, boto a mão no pé. Vamos lá.
Cale-se, cale-se! Cale-se, você me deixa louca!
O convidado aí de última hora.
Quem?
Daniel HDR, aí!
Daniel HDR!
Tá aí, já?
Tá aí.
É sobre X-Men?
É sobre X-Men!
Sobre X-Men de novo! De novo!
Calma, suas piranhas. É, Daniel HDR, você chegou bem na hora que acabamos de começar o podcast MDM e a gente vai falar hoje sobre o filme do Thor, polêmico, dividindo opiniões, acho que mais pra ruim do que pra bom, mas vamos começar um pouquinho fazendo a pergunta básica. Aí, atingiu a expectativa de cada um? Vamos começar falando. Hel, começa aí, vai lá.
Pô, eu não esperava nada do filme.
Tipo, eu esperava assim, que ia ser uma merda.
É, eu vi os trailers, não tava achando muita graça de nenhum deles, tava achando assim, né, tudo muito...
Até não investiram muito, né, em trailer, nem né, divulgação esse filme, na minha opinião, né?
É, mas então, o saldo final até que foi positivaço pra mim, cara, pela expectativa que eu tinha e pelo que eu vi, foi, porra.
Tudo bem, sua expectativa, você nem queria nem ver esse filme que você tinha me falado.
É, não, nem tava afim, eu fui mais porque teve pré-estreia aqui, né? Aí eu fui lá dar uma olhada.
Tá, mas, porra, enfim, ok.
O Felipe tá triste, né? Que queria falar mal do filme, né? De boa.
Não, o foda de quando o Hel tá aqui, você quer falar mal e ele fala que foi legal, aí você não tem como.
Você pensa que você tá errado, né?
Não, pode falar, cara, não tem problema nenhum. Eu já vi muita gente falando mal
do filme. Ele não vai quebrar seu joelho, não. Não dessa vez.
É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou Barriguinha Mole, o leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor.
É, Daniel, suas primeiras impressões do filme.
Cara, olha, eu não tô falando de propósito pra te fuder, cara, mas é sério, cara, eu tava que nem o Hel, cara, eu tava cagando pra esse filme. Cagando. Sim. Mesmo, sabe?
Não, peraí, mas quem estava esperando, assim, quem chegou e falou pra algum de vocês?
A comunidade do Thor, né, no Orkut.
Exato. Fãzinho borra bosta do Guerra dos Tronos também, tava, porque vai ser o diretor do Guerra dos Tronos e vai ser foda, e o filme vai ser sujo, que nem a bunda da Sif, tá?
Tem que fazia, cara, na história lá.
Ô, cara, mas ela tá gostosa na festa, hein, cara. Pô, ela tá com vestido.
Porra, gostosa sou eu, cara. Ela tá deliciosa.
Não, você não ia ficar.
Não, cara,
eu vi uma foto.
Não é pra imaginar o Malandrox.
Eu vi uma foto da pré-estreia, cara, que ela foi com esse vestido. Véi, aparece os lábios da buceta, cara.
Você é um menino ainda.
Calma. Os lábios da buceta. Dá pra ver a pepeca.
Desafio aos desenhistas que escutam podcast MDM, desenham o Malandrox no vestido da Cid.
Porra, que vacilo. Cara, eu só pergunto uma coisa se essa mulher...
Você que deu ideia, porra.
Não, é só uma forma de falar, porra. Agora eu vou me transvestir também, porra. Aí é foda.
Transvestir.
Transvestir. Vai me travestir, porra? Vou me laertar?
Que?
Ah, é resultado final, oh, Change. Cara, me diverti, cara. Eu gostei do filme, cara. Eu não tava esperando nada e o filme ficou melhor do que o primeiro, porque o personagem já tava apresentado, mostrou mais de Asgard, tem as sequências mais legais, o humor tá mais balanceado, cara. Quer dizer, não é uma obra-prima, cara, mas pra um filme...
Como nenhum filme da Marvel, né, cara?
Exatamente.
Não é um filme da Marvel, assim, é um filme da Marvel, como a gente tá falando, ok, tipo, não é nenhuma obra-prima, a gente sempre vai ter, são filmes divertidos e tal, mas vocês não acham que abusou um pouco, assim, não só da... Porra, sei lá, você vai, tem a grande arma mega, ultra potente que fica dentro do corpo da humana. Tá dentro do corpo da humana. Aí o Malakith lá pegou a arma fodona. Caralho, se ele tá com essa arma fodona, ele vai ser invencível. Aí o Thor mete a porrada nele. Caralho, de que adiantou aquela porra daquela arma lá? Que não, entendeu?
O Thor apanha pra caralho dele. Só ganha por causa daquelas...
Ganha na cagada.
É, cara.
Não, mas, entendeu? O lance que eu tô falando é que parecia, cara, que ele ia tipo, destruir o universo, que ele teria poder pra destruir o universo. Ele fica numa porradaria com o Thor ali, era como se ele estivesse batendo nele normalmente, assim. Não teve muita diferença, não sei se vocês acharam isso.
É, não, que talvez seja o Change, assim, se você for ver no início do filme, ele cai na porrada com dois, três Asgardianos, assim, com facilidade. Só que o Thor, né, ao apresentar o filme, o Thor tá num nível absurdo de poder, assim, o cara tá fodão. Tanto que o Odin fica lá, porra, tu tem que sentar nesse trono, compadre. Tu tá fazendo Mr. Catra, porra, que isso?
O Thor seria o equivalente ao avô dele lá, né, cara, que derrotou o Malekith.
Exato, né? Então o cara tá extremamente poderoso e... Então acho que talvez a coisa seria assim, do tipo, ele consegue superar o Thor, mas ainda dá um... Ainda dá pra dar uma briga aí. Talvez seja isso.
Por que o Thor tava tão assustado assim? Era só, cara, junta o Thor mais uns 4 Asgardianos ali que derrota o cara, então, porra.
Ele não sabia? Não sabia como é que
é fazer o poder dele? Gente, é sério que tá, né, preocupado com isso, cara?
Não, o que eu tô falando é que o filme, assim...
Ele fica preocupado com conta pra pagar, né? Fica preocupado com isso? É cada um.
É, não, o lance...
Eu sou rica!
Toda, cara, o que eu falo é que o filme... É que... Normalmente nos filmes da Marvel você tem que relevar algumas coisas, né? Aí só que, cara, eu
não geral, sei. Geral, essa é a regra principal, né?
Essa é a regra principal. Não todos os filmes da Marvel, nos filmes super-heróis como um todo, mas eu senti que eu tive que relevar muito mais coisas nesse filme do Thor do que no dos outros, cara.
Cara, mas
eu vou dizer uma coisa, Tim. Tipo assim, esse lance de problemas com relação a não ver os heróis ameaçados de verdade, isso eu vejo em todos os filmes da Marvel. A gente até comentou isso, eu acho isso.
Sim, a gente fala dos e tal.
Um grande defeito, eu acho, isso dos filmes da Marvel. Tipo, os vilões não. Você não sente uma grande ameaça, né? Os personagens, em nenhum momento você vê, fala, tipo, puta, fudeu, agora fudeu. Não, né, cara? O personagem tá lá de boa, apanha um pouquinho e aí vai lá e ganha do vilão. Isso em todos os filmes da Marvel. O que eu achei nesse filme do Thor, eu achei meio preguiçoso algumas coisas do filme assim do.
O que eu tô falando é o seguinte, tipo, é que toda essa coisa da porrada, de criarem. Não é porque o fato ele é mais poderoso ou menos poderoso, não, assim. É porque. Você tem que relevar muita coisa nesse filme, entendeu? Essa coisa do... Ah, tem a super arma, não sei o quê. Pô, tá bom, mas não era tão poderosa assim essa arma. Pô, tava brigando com um cara super bem. Aí, como é que eles vão sair do mundo sombrio, o Thor e a Jane Foster? Ah, entra numa caverna ali, tem um portalzinho que você consegue sair dali, entendeu? Então tem essas coisas assim que meio que... Tudo bem, tem nos outros filmes, eu não vi tanto assim, entendeu?
Ah, cara, você não viu o Homem-Aranha então, cara?
Não viu o Homem de Ferro 3, compadre? Qual que é?
Eu achei até que o Homem de Ferro 3 não tem tantas coisas pra se relevarem, assim. Agora, o Thor, cara, o que eu achei, tipo assim, é o que eu tava te falando. Eu achei algumas coisas, alguns pontos, assim, preguiçosos na trama, assim, né? Acho que a primeira foi o fato da Jane Foster ter, na cagada, acessado justamente o portal que levava ela até o Aether lá, né?
Sim. E na boa, quem viu Len, cara, ou aquele episódio do Animatrix lá, que tinha...
Sim. Igual, porra, igualzinho, né, cara?
Igualzinho, velho.
Mas até ali eu falei, não, tudo bem, essa aí é uma forçada básica que é necessária, né, cara? Pra você movimentar, movimentar o roteiro, né, cara?
É, o gatilho do roteiro ali, né? O gatilho acontece ali. Mas o problema aí, é que tem muitos momentos disso, aí, entendeu?
Depois o que eu achei que foi meio preguiçoso foi o lance da Jane Foster e o Thor terem saído, né, do mundo lá que eles estavam presos, tipo, de terem achado justamente a
caverna onde estava.
É, a passagem que dava no nosso mundo, né? E ainda achar a chave do carro também, né? Isso aí também achei preguiçoso. E no geral, assim, também achei o vilão mal contextualizado. Não acho nem eu vi as pessoas criticando a motivação dele. Ai, que motivação idiota, vou destruir os nove reinos e levar o universo de novo à escuridão. Eu não achei isso uma motivação ruim, porque desde o início do filme eles falam que é isso, né? Que antes do universo lá dos deuses ter sido formado, o universo era escuridão e os elfos negros lá eram criaturas da escuridão, né? Então dá a entender que eram eles que reinavam antes, né? De começar a era da luz, né?
E entenda-se escuridão como quiser, né? Pode ser, de repente, o sistema de governo deles mesmo, né?
Sim, claro. Então mas achei, tipo assim, achei o Malekith um personagem fraco, mal explorado, sabe? Mal desenvolvido. Em nenhum momento, assim, você fica, né? Você se interessa pela história dele, por...
Não. Foi um personagem esquisito, assim, ele ficou meio
vazio.
Jogado.
Ele ficou vazio, cara.
Eu acho que é um filme vazio em si, né? Todo, né? É raso, né? Parece um episódio. Eu me senti vendo um episódio de série, assim. Me pareceu.
Cara, é exatamente isso, cara. Ele é um filme.
Acho que foi isso, cara.
É isso, não é um filme profundo.
Né? Não, mas... Qual filme de super-herói que tem profundidade?
O Batman,
não, velho. Sim, aí.
Não dá pra gente ter profundidade no roteiro de filme de super-herói, velho. Você tá querendo uma coisa shakespeariana?
Não dá, velho. Vai ver filme iraniano então, porra, Roger, esse é teu argumento? Vai ver filme iraniano então?
Vai ver filme iraniano se você quer, vai ver um filme super-herói iraniano. Eu achei o filme, assim, em termos técnicos, mil vezes melhor do que o primeiro. Isso é disparado, cara, tanto fotografia quanto.
Mais ou menos, mais ou menos.
É melhor do que o primeiro, cara, em fotografia.
Eu não tenho embasamento pra analisar os termos técnicos, assim, mas ele é mais bem feito, né?
Uma coisa que eu tenho que concordar com o Rodney é o seguinte, cara. Pegando no quesito ação, geralmente os filmes da primeira iniciativa da Marvel, e eram filmes tirando os Vingadores, sempre começava com uma luta empolgante, aí um desenvolvimento que prometia e uma luta final chonga, né? Broxante. No filme do Homem de Ferro, tava assim, cara. O filme do Thor, todas as sequências de luta foram boas, cara.
Você achou mesmo?
Eu concordo.
Também achei. Achei legal. Concordo. Bem dosado também, achei. Achei que não teve aqueles momentos de paradeira.
O ritmo tava bom, assim, mas não sei.
Mas no Thor 1 também teve isso. A porradaria final também foi legal, assim.
É, apesar de ter sido meio rápida, né?
Tipo, é nisso que eu tô falando. Rápido. Todas as sequências de luta desse filme.
Talvez a diferença tenha sido do Thor 1 pro Thor 2 é que o Thor 1 talvez tinha muita coisa pra contar e o Thor 2 tinha muita pouca. Não sei. Me deu a impressão disso, que não tinha muita coisa. Tem sentido. Porque é isso, cara. Foi o que eu comentei assim que deixou aí o Rodney Buquemi estourando absorvendo de raiva. É porque é muito ágil, é raso, assim. Você vê o vilão some e volta. Oi, voltei, tô puro. Ah, então beleza, chega aí. Tal, pá, 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 pá. Aí a piranha morre, a mãe lá. Ah, meu Deus, morreu. Ah, tadinha. E enterra. Nananana. Aí pronto, vou buscar vingança. Ei, porrada, sabe?
E convenhamos, né, cara? O Odin morreu, né, velho?
Aí que tá. Isso não explica. Aí você fica perguntando: será que morreu? Será que ele jogou numa caverna que nem fizeram com o Spock?
Claro que morreu. Por quê? Porque o Anthony Hopkins não renovou o contrato, velho.
Tá muito boato ainda em cima disso aí, cara.
É, mas tem tempo, né? Até lá, né?
O RH da Marvel vai bater na porta dele daqui a pouco.
Até lá, o Homem de Ferro também não tinha renovado. Então. E o Tony Stark lá. Então, mas enfim.
Mas você tá falando essas coisas, filho. Deixa eu só finalizar aqui, desculpa, rapidinho. É que você falando esse negócio de incomodar. Eu me incomodei muito mais com o final do Homem de Ferro 3, com o filme inteiro.
Sério?
O final eu achei horrível, cara, o final do Homem de Ferro 3.
Da Pepper
com o Extreme. Pepper Potts.
Da Peter Potts.
da pimentinha, da pimentinha lá com o Extreme, se matar lá o...
Pô, eu achei maneiro, cara. Eu achei maneiro. Cara,
isso me incomodou bastante. Também, e até a parte do cara lá, o... Desculpa, esqueci o nome do vilão. O que tem uns anezinhos lá, o Clóvis Bornai, o Mandarim, seu Ivolanda, achei isso maneiro. Só que o maluco lá com aquele Extreme soltando bola de fogo pela boca, pensando dar o cinco, eu sou o Mandarim.
Foi vergonhado.
E aí, morrendo lá pela piranha que nunca lutou na vida. Aí
tem uma mais ou menos. Você café hoje, né, cara?
Você tá drogado, elétrico, tá cara. Drogado esse filho da
puta. Tá drogado, cara. Você tá muito cara, elétrico.
O que aconteceu? Eu acabei de voltar da pós, cara. Aí você vai ver o filme iraniano, você começa a falar de filme da Marvel, você fica muito feliz, cara. Tá vendo filme iraniano vindo pra cá. Pra caralho.
É bem como, isso. Vamos lá.
Que... Mentira, tá mentira. Era francês. Era francês.
Isso que eu saí do terreno acadêmico, velho. Não aguentei mais essa merda.
Cara, carreira acadêmica tem que ter paciência. Mas só falando aqui o...
Tudo não adianta porra nenhuma, né, cara?
Olha o Lula. Não adianta porra nenhuma. Galera, larga a escola agora. Sai da faculdade. O que eu ia falar? Caralho, tô morrendo de sono.
Você não gostou. Você gostou do Homem de Ferro 3. Aquele lixo e não gostou do Thor.
Não, eu prefiro o Homem de Ferro 3, com certeza, do
puta que
o do Thor.
Puta que pariu, velho. Ah, não.
Sério, cara?
Sério, eu achei um filme bacana. Não, mas
você tá zoando com a gente. Para, velho.
Eu acho que... Mas deve ter alguma coisa no Homem de Ferro 3. Sabe aquele filme que te atinge, sei lá, você gosta por alguma razão particular? Deve ter alguma razão bastante.
Eu acho o Homem de Ferro 3 muito maneiro também, cara. Ele resgatou.
Eu acho o filme legal, mas acho que o final meio que caga no pau, dá aquela cagadinha no pau.
Cara, pra começar, o filme é ruim porque não tem trilha sonora de rock and roll, cara. Só aí já fode tudo.
Não, para, só um pouquinho. Esse argumento também não vale, Rod. É só um pouquinho,
não,
cara.
Não, velho, se você já tá acostumado com o negócio com a trilha sonora de rock and roll, aí vem e coloca uma música de bicha pra tocar, velho. Ah, pra puta que pariu.
Mas olha só. Não dá pra, por meio de conversa, não dá pra comparar os dois filmes, no referente à história.
O quê? Um e o dois com o três?
Não, o Thor com o Homem de Ferro 3.
Ah, esse tá.
Thor concordo. São duas linhas de história diferentes.
Ah, é, também.
Então,
tá falando que se achar um melhor do que o outro, achar o Homem de Ferro 3 melhor que o Thor?
Não. Talvez no esquema diversão, cara. Tá, talvez seja isso aí que eles estão querendo dizer.
Mas o que eu tô falando... Não, vamos lá, peraí. Vamos voltar pro Thor. Chega do Homem de Ferro 3, depois a gente volta a falar do Homem de Ferro 3.
O filme já é velho, né? Pelo amor de Deus.
É velho, sabe? Quem não sabe mais? Mas o lance, cara, eu não sei, eu fiquei muito incomodado com algumas coisas, assim, dentro do Thor. Essas coisas de... Eu soquei em relevar muitas coisas dentro do argumento pra ter o gatilho pra iniciar o filme e tal. Mas, cara, começa você ter que... Porra, sério que... Você tem que acreditar muito em várias coincidências dentro do roteiro. Tem que ignorar muita coisa pra que a coisa dê certo, entendeu? Quando eu, que sou um cara muito relapso com essas coisas, que não presta atenção porra nenhuma, quando começa a ver isso, aí eu vejo que algo está errado, entendeu? Então, foi legal, foi uma boa diversão. Eu gostei pra caralho do final do filme, com o Loki. E se você parar pra pensar, o terceiro filme tem, se for bem executado, quem sabe que não vai, mas tem de tudo pra ser um filmaço do Loki se apoderando do governo de Asgard e tal. Mas...
Mas qual era a sua pretensão ao ver o filme? Você tava com expectativa alta?
Nada, não tinha porra nenhuma. E mesmo assim, isso aí...
Porque eu tava na mesma vibe que o Hell, assim. Que teve até toda essa polêmica do diretor com o estúdio, né, não sei o que, muda ali e tal. Tanto que eu nem vi na estreia, cara. Eu vi segunda agora, assim, sabe? Primeira sessão. E eu realmente, assim, tem todos esses erros, assim. Realmente você conta, assim, tá bom, que a piranha vai entrar nesse buraco, vai encontrar aí o monstrinho, pô, o Pikachu vai entrar nela. Tá, a gente vai acreditar nessa porra agora, beleza. Mas, não sei, cara.
Por exemplo,
como a história é meio que vai contando assim, foda-se, é isso.
Vou te dar um exemplo melhor, Rodrigo. Eu fui pro primeiro Thor sem esperar nada, não querendo saber de nada.
Correto.
Odeio o Thor, cara. Não gosto do Thor, acho personagem babaca pra caralho. Aí fui lá ver, porra, legal, tá aí, entendeu? Saí do filme, ótimo. E aí eu fui ver o segundo Thor, tá bom, mudei Thor, personagem babaca pra caralho, vamos ver, né? Porra, tá aí, não gostei.
Talvez agora, o Change, você é um homem já mais velho, depois do Thor 1, né? Teve uma mudança na sua vida, né? Você se casou, talvez você não tenha mais o espírito pra ver esse tipo
de filme. Delícia, sair da terra do nunca, é isso que
você tá querendo. É, cara, agora você lê o jornal de economia no sábado de manhã, você é primeira aliança.
Apesar de que saiu uma pesquisa que os homens só atingem a maturidade plena aos 54 anos.
Aí isso justifica muita coisa, cara. Então,
muita coisa.
54 anos, até lá você vai continuar com as suas manias, coisas que você tinha na adolescência, segundo a pesquisa.
Tá certo. Alguém já tem 54? Não, né?
Quase.
Mas, Léo, depois que você viu o Thor, eu te perguntei qual a nota que você daria pro Thor, e você falou 8,5.
Ainda prossegue? 8,5, 8,5 fácil pro Thor, cara. É o que eu falei, cara, eu vi também essas coincidências de roteiro, mas não vi nada tão exagerado quanto eu vi, por exemplo, no Homem-Aranha, no terceiro Homem-Aranha do Sam Raimi.
Também, né, ali...
realmente, ali é...
Tipo assim, eu acho que lá me incomodaram muito mais, sabe? Eu acho que é porque essas coincidências que estavam no... que eu vi no Thor, ainda tinham a ver com o roteiro, com a história. Quer dizer, você tem lá a Jane Foster caindo no buraco. Mas, porra, ela é uma cientista que tá pesquisando aquela porra, né? Então, você tem uma justificativa, né? Não é do nada, assim, a coincidência, né? Eles te preparam, pelo menos, um pouquinho pra essa coincidência acontecer. Então, eu acho que isso, a meu ver, acho que dá uma amenizada, né, nas coincidências, assim, né? Com relação... O que me incomodou muito mais foi essa ausência de sal no vilão, assim, né, cara? Tipo, me deu a impressão que tipo, a gente não tem um vilão marcante, né, cara? Sabe o que me pareceu? Que eles não quiseram... Tipo o que o George Lucas fez com o Darth Maul. Tipo, não, ele não quis ofuscar o Loki, né? A personalidade do Loki, e aí criou um vilão menos... Assim, um vilão mais vazio, mais médio, assim, né, cara?
É, verdade.
Cara, então... e essa coisa, até só essa coisa do poder, que é muito engraçado, dos vilões também, que eu falei que quando o cara pegar o éter, ele vai ser o pica grossa, assim, aquele lacaio dele continua dando mais trabalho pro Thor, porque o Malakith com a arma poderosa que poderia destruir todos os universos.
Malakith
deve ser o Malaquias.
Malaquias.
Tá Malafaias.
Mas vamos prosseguir aqui. HDR, mais um pouquinho com considerações sobre o filme.
Cara, eu acho que o filme, se tirasse o fato da chave ser localizada com a lata de refrigerante lá no mesmo local, sabe? E naquele ponto da história ela conseguir já retirar o carro. Se fosse um portal para eles pararem para a Terra, né? E aí ela ter que se virar para chegar com o Thor lá onde está a assistente dela e o estagiário lá, que o cara é mais alívio cômico do que a própria
era um alívio cômico
dela.
Do alívio cômico, né?
Exatamente, cara. O cara é estagiário até na função dele do roteiro, né?
Ele tem nome? Ele não tem nome. Eu não lembro.
Ian.
Ah, é Ian, é verdade.
Ela falava, meu estagiário. E ele falava assim, meu nome é Ian.
E aí, se não tivesse aquela sequência toda ali dela achar a chave do carro e tudo mais, e também aquela passagem meio do tipo assim, jardim secreto, né, que o Loki usava pra ir e voltar pros sete mundos ali de uma hora pra outra, quer dizer, não adiantava prender o filho da puta, né? Ele sempre ia poder fugir e parar ali naquele buraco lá de minhoca, sei lá o que. Como é que tu pode explicar aquilo? Tirando essas duas coisas, o filme talvez tivesse menos coincidências de roteiro que iria incomodar pessoas como a ti, sabe? Mas eu gostei do filme, cara. Eu me diverti mais do que vendo o primeiro filme. E eu gostei, não achando que eu só vou ver filme, sabe, fácil ou coisa do tipo. Mas é o tipo de dinâmica do cinema da Marvel, cara, que só me deixa com menos expectativa ainda pra Guardiões da Galáxia. Que provavelmente vai ter um monte de coisa absurda. Velho, apareceu ali o Walter Mercado no fim, cara.
Puta, aquela cara. Cena foi horrível mesmo, cara. Tipo,
foi horrível.
Ela foi até... Eu acho que até a nível, assim, de trama, ela ficou interessante, né? Você dizendo que as joias do infinito estão nos artefatos, né? Mas, cara, tudo, as interpretações, sei lá, a caracterização do Benicio del Toro...
É engraçado, né?
Tudo muito ridículo, né, cara? Tudo muito...
É o Benicio del Toro, né, né? A impressão que dá é do tipo, o cara vai ficar todo transviado lá, aí o cara olha e fala, cara, tá, eu sou o quê? Um personagem de quadrinho? É, você é um personagem de quadrinho? Não, já sei como fazer. Aí ele fez como você falou, né, pessoal, vilão de Star Trek, né?
É, cara, parecia aquela coisa dos anos 60, cara, de Star Trek, tudo, desde aquela mulher pintada, andando daquele jeito esquisito no início.
Aquela puta robótica.
É. Cenário pobre pra caralho, cara.
Cenário ali, velho, é cenário de seriadinho.
Cenário do que sobrou dos filmes do Guilherme
Del Toro. Aqui não, pior, aquilo ali foi tipo o cenário recusado do Quinto Elemento, né? Porque tava ridículo, cara.
Caralho, velho.
Tá, não deu, assim. Ah, foi legal, como o Réu falou, assim, com a parte de história. Caralho, Joias do Infinito, ele tá juntando, caralho, não sei o quê. Mas isso foi muito daquela coisa, sei lá, a gente tá tipo uma roda de bebida ali no bar, bebendo, todo mundo bebe. Aí, vamos gravar aí rapidinho, pega aí, vai. Aí grava ali.
Bota a peruca aí.
Bota a peruca nele, vai, faz aí o Clóvis de Guarda.
Vai lá, meu velho. Tu não é o rei do improviso? Vai lá, improvisa aí. Improvisou pra caralho ali, né?
Puta merda. Mas assim.
Porra, se você é improviso, Deus que me livre.
Mas foi legal, mas, porra, podia ter dado um capricho a mais, né? Foi foda.
É porque, cara, vendo aquilo ali, cara, até se bobear, ele vai ser um personagem completamente diferente, tipo, tanto visualmente quanto de trejeito no filme em si. Não sei.
Não, e pior que foi uma coisa, eu vi a entrevista do diretor falando que o Benicio del Toro não tinha referência nenhuma pro colecionador, ele inventou na hora o personagem, sabe?
Olha aí o que eu falei. Olha o que eu falei.
Cara, mas é aquela coisa. Olha o visual do colecionador, né? Tipo, cara, que é um personagem de quadrinho. Você vai falar pro ator, sério, cara, vira um personagem de quadrinho. Ele vai fazer aquela galhofada, entendeu? Com um personagem que tem cabelo branco e um batonzinho no beiço inferior dele, cara.
Não, ruim, e usa uma roupa que tem uma baita de um pelego, cara.
De oncinha, zebrinha, sei lá, cara.
Cara.
Parece refugo da Fashion Week.
É. Saiu do filme do Zoolander, né?
Ele parecia o Mugato, né? Do Zoolander lá, que é o Will Ferrell, lembra?
Nossa, cara, se ele largasse um relax, aí fudeu, né, cara?
Relax. Ia por água abaixo, né?
O diretor do filme do Thor deixou bem claro que aquela cena, ele dirigiu aquela a última, né, cena de que o Thor volta, né? Essa cena do Guardiões da Galáxia, ele não teve nada a ver, foi o James Gunn, né, o diretor do Guardiões
da Galáxia. Isso que eu tô falando, que eu não tenho expectativa nenhuma pra esse cara.
Então, galera, vamos continuar aqui o papo sobre o segundo filme do Thor. Eu queria que a gente agora, vamos reservar o tempo pra fazer aquela coisa que a gente mais gosta, que é escrachar o filme. Cara, que na opinião de vocês, começando pelo Malandrox, que você não gostou de jeito nenhum, que ficou puto e falou, ah, vá, pelo amor de Deus.
Ou sobre o filme?
Porra! Não, sobre a pipoca. Não,
sobre o meu filme iraniano, o filme francês que tá vendo agora, né? Não, cara, foi o que eu falei, cara. Não tive nenhum problema com o filme de ficar puto pra caralho, de sair lá todo melindrado, né? Todo melindrox do filme. É só a sensação que eu tive foi exatamente essa, assim, que eu comentei com vocês, assim. Foi como ver um episódio de uma série boba, assim, uma série rasa, assim. Então, foi, tipo, apresentação, o herói chega e tal, aí um personagem muito importante morre, aí o pessoal, ah, que peninha. Aí o Loki dá aquela destruidinha, né? Ih, tô putinho agora. Aí já vai, vamos vingar nossa mãe. Aí, eu não sei, eu não gostei da minha mãe a meia hora atrás, agora, porra, agora eu tô puto, tô com fora no piro, vamos nessa. Tá? Então, é apressado, assim, realmente teve esse negócio. E a parte mais legal, né, que pelo menos na minha opinião, que foi lá mostrar que o pau no do Loki conquistou o trono e não foi explicado por quê, né? Talvez se mostrasse isso, né? Talvez se mostrasse esse jogo do Thor lutando, a maior parte do filme fosse mostrar o Thor lutando pra derrotar o elfo negro, né? Esse filho da puta, elfo maligno, e o Loki aí fazendo suas artimanhas pra conquistar o trono, talvez fosse mais interessante. Porque
você
uma cena legal. As
pessoas não sabem que ele é o. Que é o Loki. Eu acho que ele
tá. Não, acho que ninguém sabe, ele matou pai, ou botou ele na cadeia, sei lá, prendeu ele numa caverna, e aí virou o paizão. Mas, sei lá, talvez se mostrasse um pouquinho mais disso, teria sido mais legal. Não sei, posso estar falando merda, possivelmente.
É, você, Roger.
O que eu achei mais merda e o que eu achei mais legal no filme?
Não, só o de merda, por enquanto.
Só o de merda, por enquanto. Então tá bom. É, cara, eu achei, igual o Hel bem salientou aí, que o vilão foi um vilão de merda, saca? Não teve aquele vilão assim, tipo, nó, véi, esse aí vai dar trabalho, hein? Esse aí vai fazer a Paquita Nórdica suar aquela peruca loura dela. Mas, cara, não tem, eu não senti isso no vilão. Eu achei que o Loki roubou mais a cena do que o próprio vilão. E esse aí foi o meu ponto mais negativo do filme, assim.
É, você, Hel.
É, não, o que eu achei de ruim mesmo no filme foi que os personagens secundários continuaram tão secundários quanto no filme, no filme anterior, né, cara? Foi até uma pena, cara, até porque... menos de secundários, né? Eles só se limitaram aquelas participações toscas de sempre. Até todo mundo falou, né? Eu vi um monte de ator dando entrevista, né? A guria lá que faz a Sif falando que o papel dela era maior, o negão lá falando que agora ele tinha uma importância na trama e não sei o quê.
Uma cena.
É, ele vai lá e destrói uma nave, né? Uma nave que ainda ele cagou no pau, que ele não viu ela passando, né? Ele só vê ela depois passando. Cara, tipo, achei isso, né? Achei que eles podiam ter cortado um pouco das ceninhas de humor, né? Se você juntar, assim, todas aquelas tiradinhas cômicas, né, do filme, assim, você ganhava ali, sei lá, uns 6, 7 minutos, assim, a mais pra esses personagens, né? Achei isso, achei que foi mal explorado nesse quesito, assim.
Você, HDR...
Cara, Londres está sendo destruída e as pessoas estão dentro do metrô pegando como se estivessem indo trabalhar numa boa, né? Agora chegar lá assim, ah, como é que eu faço pra chegar assim? Ah, pega aqui essa linha, desce duas, dá, faz baldeação, não sei aonde. Velho, meu, tá tudo desmoronando, cara. E o pessoal tá pegando o metrô, cara, já teriam evacuado aquela merda, cara. E outra também, muito humor no final, sabe? Não precisava ter aquelas piadas todas no final, cara.
Os britânicos são mais calmos, assim.
Cara, tudo é classe, cara. Você não entende isso.
É que era do chá, eles estavam correndo pra tomar o chá.
Mas eu não me incomodei com humor, não, na verdade. Eu achei até...
Eu não me incomodei com humor. Eu só achei que no final, cara... Segurar a onda, né? Quando a cobra tá fumando ali, cara, que era pra ser o fim do mundo mesmo, cara, sabe? Porra, tu tem bicho gigante andando, tu tem nave sumindo e aparecendo, tu tem carro despencando, cara, sabe? Pô, era pra tá um caos ali, velho. E aí tá o fulana pega, resolve pegar e dar um caco no estagiário. É, Thor pega o metrô com todo mundo calminho e a menininha ainda fica ali flertando com ele, né, cara? São piadinhas.
A garota não tá de bobeira, né, meu amigo? Tá de bobeira, não.
Cara, são piadinhas que não precisa, cara, sabe? Já teve humor que chega durante todo o filme. Ali o senso de urgência era maior, cara.
Eu entendo o que você falou, mas ninguém me incomodou muito aí, não.
Isso não te incomodou?
Não, porque eu sou um cara babaca, eu gosto de ser nerd. Então. Mas uma coisa que eu sempre falei desde o primeiro, cara, que eu achei uma pena que não foi aproveitado nesse, foi justamente também o que o Real falou, que o cara tem ali a oportunidade de fazer um super grupo do Thor, né? Você tem ali o Thor, você tem o Fandral, você tem o Volstagg, que são personagens super bacanas. Você não vê o Volstagg entrando em uma porrada, né, cara? Tipo, o cara é um gol.
Pô, ele protege forte, o Thor, cara. Lá no final,
ele protege,
cara.
O Thor antes de sair,
ué. Ele é o único que faz.
Ele é o único que tem uma cena.
O samurai chega dos primeiros 5 minutos e fala assim: ah, você tá legal? Tô legal. Então fica aí, filha da puta.
Vou ficar por aqui mesmo. Falou, velho.
Vou ficar aqui que eu tô comendo alguém? Pode ser? Ah, meu querido, eu vou empatar tua foda. Fica à vontade, porra. E eles mudaram, ô Ivo, mudaram lá. Mudou o ator louro. Agora não, continua o mesmo ruivão, cara.
O japonês gordo. O japonês também mudou, cara.
Não, mudou japonês não. Mudou mesmo, só tá não, de cavanhaque.
Mudou sim, cara.
Mudou não.
Bom, então, olha lá, hein. Não, deixa eu ver aqui no MDB, pera aí, calma aí. Mas mudou. O louro mudou, né? Entrou agora, virou o Chuck lá, o Chuck.
Foda-se.
Nossa.
Meteoro de foda-se.
É que a gente tá falando do Hobbit, né? É, então o assunto tem que ser o Hobbit, né? Eu, hein.
É que eu tô falando do seguinte, cara, que eles tinham oportunidade de colocar essa galera toda, o Thor, mais os três guerreiros, mais a Lady Sif.
Sim,
contra
sim.
O cara. Coisa, porra, tipo os Vingadores, como foi, assim, sabe? Aí, mas o Volstagg teve uma cena de ação. Ele tomou um montinho, caralho. Foda-se, a cena de ação dele foi essa, entendeu? Porra, pelo amor de Deus, você tem um espadachim, você tem o gordo porradeiro, você tem a gostosa com uma lança e você tem lá o japonês, que não sei se é japonês, que segura uma massa, entendeu? Pô, olha a dinâmica que você poderia ter numa super porrada no final, assim, e aí fica assim, tem cenas de uns que nem aparecem, né? Quando você fala, porra, não, a Lady Sif agora vai botar pra fuder, aí corta a cena, aparece, sabe, o Thor e o Loki de novo. Aí, não sei, achei isso meio pai, assim.
Só pra deixar o HDR puto, eu vou voltar a falar dos atores. Só realmente o Fenrir que mudou. O resto tudo continua o mesmo.
Ah, é? Eu sei, tenho certeza aí, ó. Gruda em mim que você brilha.
E o que vocês mais gostaram aí do filme? Que
a Lady Sif! Ela gostosa!
Tirando a Lady Sif e tirando...
Tá, até de porte, mano.
E tirando até a estagiária.
É... Pô, aquela estagiária é massa pra caralho, tá? Pô, de bobeira? Pô,
a René Russo tá batendo bolão ainda, cara.
Ah, a René Russo ainda...
É verdade.
A panela velha ainda faz comida boa.
Mas o que o filme acertou, assim? Não, vamos falar de acertos bons, né? Tipo, ah, foi legal. Não, pô, isso foi legal
tem
pra caralho.
Tem gostosa, tem gostosa pra caralho, né?
Vai, você, Hel.
Ação, gostei da ação. Achei que era isso que faltou um pouco. Tava meio em falta, né, nos filmes assim, da Marvel. Uma ação legal. Pô, aquela luta dele com o Malekith atravessando os reinos, assim. Pô, aquilo foi legal. Vai dizer que não foi legal, pô.
Foi massa.
Não gostou? O Change não gostou.
Ah, quê?
Aí nem precisava
dormindo, aí dormiu. Eu não sono.
Foi mal, cara. O que você tava falando? Foi mal, foi mal.
Ele gosta do metrô.
A cena de ação, caralho. Aquela luta dele com o Malekith atravessando os reinos lá, pô. Aquilo lá foi do caralho.
Bacana.
Tipo,
bacana.
Foi uma cena de ação do Noturno na Casa Branca, assim, a nível universal, cara.
É, foi legal. Foi legal. Vai, prosseguindo. O que mais? Só, né?
Não, cara. Além disso, eu achei o filme bem equilibrado. Até quando eu vi as entrevistas, a galera falando que o filme é engraçado pra caralho, o filme tem muita piada, caralho, o filme não desenvolve a história porque tem muita piada. Eu achei que o filme, falei, caralho, será que vai ser tipo, assim, o Homem de Ferro 3, né? Que teve bastante... O Homem de Ferro 3 foi uma comédia de ação, né, cara? O que eu não achei ruim, cara. Eu achei legal que... Me lembrou as comédias de ação dos anos 80, assim, né, cara? Acho que foi por isso que eu gostei tanto daquele filme.
Acho que foi por isso... Agora acho que você matou a charada. Acho que foi por isso que eu gostei pra caramba, assim. Porque... Enfim, depois a gente fala do Homem de Ferro 3, prosseguindo.
E aí, eu achei que o Thor ia... Pelas entrevistas que eu tinha visto, né? Eu falei, caralho, velho, será que vamos fazer isso com o Thor, cara? Porque eu tava imaginando, pô, o mundo sombrio, né? Aquelas coisas que a gente via, né? Os elfos negros. Eu achei que ia ser um filme assim, né? Falei, pô, esse filme vai ser sombrio, né? Mas não foi, cara. Mas nem achei, assim, o humor exagerado, como todo mundo tava falando, não, cara. Achei bem pontual, assim. Você tinha só pequenas frasezinhas fechando uma cena, né? Alguma coisa assim. Geralmente isso voltado pra um ou dois personagens, né? Eu só vou te falar que a única coisa que me deixou meio assim, que eu não entendi o porquê fizeram, foi transformar o professor Selvig lá é num idiota, um bobão, um cara que anda pelado pra lá.
Não,
cara, foi uma mudança completamente tosca.
Eles falaram que foi porque o Loki entrou na cabeça dele, né? Ele não... Ah,
ele ficou com a cabeça zoada.
Quando ele ficou dominado, ele não se recuperou totalmente, né? Tanto que aí até o estagiário pergunta, pô, por que você tá fazendo essas merdas? Assim, experimenta um dia um deus entrar na sua cabeça pra você ver o que isso faz em você, né? Mas, enfim, foi uma justificativa pra ele aparecer de cueca.
O Gavião Arqueiro no próximo filme vai estar assim também, né? Certo.
Tá tirando a roupa, né?
É.
Imagina, né? É desculpa que ele precisa, né? Pra esse o Hanson, qualquer coisa é desculpa, né?
achei isso meio bobo, assim. Então, e achei que, tipo, você tem personagens demais fazendo essa função, entende? De alívio cômico.
Exato. Isso que eu acho que é por aí que eu tô falando. No final, isso aí fica direto, cara. Pô, Eu acho que é exagerado no final. Todos os personagens ali, inclusive o Thor, estão sendo alívio cômico pra cenas de porradaria, velho.
É, apesar que o Thor já fazia suas piadinhas, né? Desde os Vingadores, né? Até no primeiro Thor até também, no primeiro, né? Tinha umas cenas engraçadinhas com ele, assim, né? Tal. É, ele é um deus espirituoso, né, cara? Ele é um cara assim, ele não é sisudo, né? Tá certo que não é o Hércules, né? Mas.
É, em uma frase conseguiu agrasar duas vertentes religiosas. Ele é um deus espirituoso.
É, por sinal, o Hércules podia aparecer, né, cara?
É, eu só não entendi isso também, porque eles deixam claro que eles não são deuses, né? Ou pelo menos que eles são a raça que a humanidade achou que eram os deuses nórdicos, né?
O Odin fala isso pro
Thor. Ele fala, não somos deuses, né? A gente é uma...
Sim, a gente morre.
Tá? É uma raça que vive mais do que eles. Só que engraçado que quando a Jane Foster tá lá, ele fala, o que essa mortal está fazendo aqui? Eu falei, porra, da puta.
Decide, porra.
É, acabou de dizer que não é deus, não é
imortal. O Odin bipolar, né? Ele não só, tipo... Não, cara, ele é totalmente bipolar. Não somos deuses. O que essa mortal tá fazendo aqui? Tira essa filha da puta. Ela tá com a arma. Ah, não. Então venha para a minha sala. Porra, se decide, caralho.
Porra. Aquele velho babão já. Eu me joguei você. Você tá soltando minhas coisas que eu sei.
Mas isso aí é muito mais... Indica muito mais, assim, problema de roteiro, né, cara? É o que acontece quando você tem 4, 5 pessoas diferentes escrevendo a porra de um roteiro, né, cara?
E é um filme que parece que passou por vários...
Né? O Joss Whedon ainda escreveu uma parte, não foi? Ele deu uma a parte do Loki, não foi o Joss Whedon que
não, acho que foi o cara, não foi o cara do Guardiões da Galáxia que falou isso? Que ele tava com problema na... não, é verdade, foi o cara, o diretor falou, tava com problema lá, não consegui resolver a cena, aí falou, chama o Joss Whedon, ele veio aqui, reescreveu não. A cena, né?
Cara, isso é
dirigiu...
muito... Eu sou um merda, né? O cara principalmente falou isso. Eu achei, pelo que eu me lembrava, que ele não sabia o que ele ia fazer com o Loki durante o filme. Chegou uma hora que o Loki não tinha como avançar. Aí eu acho, eu tô cagando uma regra violentíssima, que o fato, a cena final, todo o desenvolvimento do Loki, dele fingir que morreu pra depois assumir o trono, acho que foi do Joss Whedon, não sei, tô cagando aí.
Ah, não sei, não sei. Eu acho que foi uma cena final, assim, que foi colocada ali mais pra causar, né, do que pra ter uma importância mesmo, né, cara?
É, só pra deixar também... aquela levantada pro terceiro, né?
É. Eu acho que a cena final foi mais pra manter a tradição mesmo, cara. Ah, tem que ter uma cena final, igual o filme do Jack Chan, que tem que ter a cena de erro de gravação, entendeu?
A gente tava. A gente tava dentro da parte de falar bem, né? Ainda falar mal. Não, falar de acertos, né? De grandes acertos do filme. Quem ainda não falou?
Eu.
Então fala, Rodney.
Eu volto a frisar que as cenas de luta também foram muito boas. Gostei pra caralho. Achei que em termos assim de Asgard, ela deixou de ser um pouco aquela cidade cenográfica. Sabe? Acho que agora ela tá parecendo um pouco mais uma cidade mesmo. Ainda falta acertar muita coisa. Né, velho? Haja visto, tem muita coisa pra ser acertada ali dentro. Mas ela deixou de ser aquela cidade cenográfica que era no primeiro, cara. Então eu acho que tem muitos acertos aí com relação à fotografia, igual eu falei, a parte visual. Agora, uma coisa que eu esqueci de falar na parte de erros, alguém prestou atenção na trilha sonora?
Não.
Porque nem teve, né, cara?
Não é marcante, né, cara?
Não é marcante igual tem nos Vingadores.
Você tirando. Não, mas pensa bem assim, você tirando o Batman
Ferro,
do Nolan. Não, tirando o Batman, assim, qual é a trilha sonora que você se lembra? E a trilha sonora do Batman do Nolan nem é tão assim, tanto assim, mas aquela trilha marcante.
Instrumental, você tá falando, ou a trilha sonora? Como um todo, assim.
Eu tô falando instrumental.
Ah. Instrumental, porra, eu lembro do Homem de Ferro, cara. Homem de Ferro 1 e 2 é com aquele cara que fez essa trilha sonora do Pacific Rim e tem até a participação do Tom Morello, cara. Do
Rage Against, né?
Rage Against, cara. É bem marcante, velho. É bem marcante.
Mas. E você, Malandrox, o que o filme acertou? Você já falou, né? Ou não falou?
Acho que eu falei, cara. Eu não lembro também.
Cara, tu mega relato.
Cara,
idiota!
Você falou lá que era gostosa, cena de ação. Esse aí a gente já falou do filme pra caralho. Não tem nem mais o que falar, né?
Então vamos pra nota final, considerações e comparações com outros filmes. O HDR tá aí?
Eu tô tentando chamar ele, mas não tá funfando.
Tudo bem, tô seguindo.
Ele caiu pro outro mundo, né? Ele achou lá o buraco intergaláctico.
Ele não achou, né?
Daqui a pouco ele acha a chave do carro.
No roteiro dele não teve coincidência.
Vamos lá. Roger Buchemi, sua nota final e sua consideração para Thor 2, O Mundo Sombrio.
Cara, eu vou imitar o réu, 8,5, velho. Eu gostei pra caralho do filme. Eu saí do cinema com uma sensação de divertimento cumprida. Gostei das atuações, principalmente do Loki, cara. Ele sobressai, novamente ele sobressai no filme. E, cara, essa Lady Sif é um tesão de mulher. Pariu essa mulher, velho. Essa Jamie Alexander, cara, eu vou falar com ela. Falar, você se veste Lady Sif, pode me bater com esse fardo.
Eu vou falar com ela. Vou adicionar ela no Facebook. Já vou dar like nas fotos dela do Instagram.
Já segui também. E, cara, eu vou falar.
Você já com segue ela, o Instagram
mulher,
dela?
Mulher, já. Mulher, vem aqui. Senta aqui no meu colinho.
Qual é o Instagram de mulher coisa. Que o Rodney não pode. Segue?
Bateu tanto que você quiser. Me bate mesmo. Pode me bater.
Malandrox, você só nota as suas considerações.
Cara, quando eu vi o filme. Eu até, saindo de lá, encontrei um leitor do MDM, mandou um abraço pra ele, Tades, tem nome de otário, mas é um moleque gente fina. Ele perguntou, falou, o que você achou melhor que o primeiro? Cara, eu não lembro do primeiro, nada assim. E eu acho que esse segundo também, assim, que vai passar 2 semanas. Como é que é o Thor 2? Acho que eu gostei, cara, não lembro também. E eu acho que é isso, acho que tanto o Thor 1, 2, 3, até o, como diria lá, o Rei do Camarote, do 5 mil ao infinito, vai ser isso, um filme completamente despreocupado com qualquer merda. Você vai se divertir e daqui a 5 minutos você vai sair. Aí vai, é quase um Transformers, cara. Eu acho que Thor é o Transformers da cinesérie Marvel.
Isso,
e a minha nota, cara, eu vou dar a mesma nota que eu acho que eu dei pro Thor 1, que eu acho que eu dei 8, então eu dou 8 de novo, tá tranquilo.
Você, Real.
Eu já falei antes, né, pra mim é, pô, nota 8,5, tranquilo, achei um filme, pô, bom, filme equilibrado, pô, boas atuações, cara, achei, pô, como falaram aí já o Tom Hiddleston, o cara, né, no roteiro, no filme, né, interpretando pra caralho. Pô, e ele não faz força, né, cara? Você olha pra ele e ele é o Loki, né, cara? Não sei se chegaram a ver os vídeos dele na Comic Con, ele interpretando o Loki lá no meio da galera.
E dá pra perceber que estão investindo muito nele, assim, tanto que essas campanhas, né, de divulgação do filme mundial e tal, é sempre ele, cara, dificilmente é o próprio
Loki. Ele num vídeo que saiu hoje, ele, tipo,
com as crianças.
Sim, é muito bom,
sim,
né?
Sim. Até a guria lá, a Natalie Portman, né? Que parece que tá no piloto automático, não comprometeu. Não, o cara que faz o Thor ainda.
Tem que comer um feijão com arroz ainda,
lá,
né?
Vai chegar lá, mas não é um cara ruim pra caralho. Não é um cigano Igor da vida. Não é um Ryan Reynolds, né? Que você olha e fala, putz, né?
O Ryan Reynolds tem o cigano Igor de carisma, né, velho? Ele pelo menos tem um pouco de carisma.
Esse cara é ruim pra caralho. Mas não, ele interpreta bem. Só achei que ele ficou forçando muito daquela voz de Thor, assim, que ele ficava fazendo durante o filme. Mas, cara, pô, legal, cara. Filme divertido, achei bem dosado.
Mas acho que... pelo menos essa foi a impressão que eu tive no filme. Assim, todo mundo gosta de exagerar, né? Tipo, assim, parece. Aqui na Terra, aquele Asgard, você força muito a voz e começa a fazer uma discussão. O que tá lá e conversando com o pai, né? Porra, rapaz, tá fazendo merda, hein? Tem que botar. Não sei o que eu vou fazer assim mesmo. Pai, por que você vai fazer isso? Vai matar. Quantas pessoas forem necessárias?
Adoro!
Mas tipo, ela numa boa, cara. Não precisa gritar.
Cara, mas é o que o Homem de Ferro falava, né? O Shakespeare at the Park. Quando ele falava com o Thor, né? Minha nota é nota 6,5. Vai,
6,5. Mas você odiou e deu 6,5, cara? Aí não faz sentido, né?
Tá bom, a nota, pô. No meu colégio passava de ano com nota 7. 6,5 não passa.
Só com 7, né? Não, mas com 6,5 você dá aquela chorada pro professor. Porra, dá mais meio aí, tal, pra passar de ano.
Não, sem chorada. Me incomodaram algumas coisas. O filme tem um bom ritmo e tal, mas, cara, não me apeteceu. Eu, sinceramente, eu preferi muito mais o Homem de Ferro 3. Preferi mais o Super-Homem que esse filme do Thor, pra vocês
verem. Caralho,
Preferi o filme do Super-Homem. Eu que critico tanto o filme do Super-Homem, mas achei que poderia ter sido muito mais bacana e não foi. Não me apeteceu.
Cara, você falou que a gente podia fazer comparações.
Comparações.
Eu vou defender, cara. Porra, o filme do Superman, pra mim, foi muito pior porque descaracterizou o Superman, cara. Aquele ali não é mais o Superman. Já o filme do Thor, ainda é o Thor, cara. É o personagem, é o Thor da Marvel que tá ali.
Mas pelo menos o Super-Homem, assim, ele tem outras qualidades, entendeu? Eu tô defendendo esse filme, que eu tô vivo falando mal, que merda.
Qualidade, então,
vamos mudar,
cara.
A comparação, vai. Vamos mudar a comparação. Vamos lá.
Você tá parecendo o Diogo Braga, vai falar. do Henry Cavill sem camisa agora.
Coça no ânus.
Cara, eu queria ter aquele
abdômen. Ele é mais gostoso, né?
É mais gato. Ele aparece mais tempo sem camisa do que o Thor.
Cara, por sinal, a quantidade de mulher que tava vendo esse filme, hein, do Thor, não sei se na sessão de vocês estava. Ele é um bom filme equilibrado pra você ver com a sua respectiva aí, né?
Isso é tipo... pra gente aprender, velho. Que, velho, na hora que o cara tira a camisa, você fala assim, puta que pariu, eu sou um inútil. Não mostra. Na hora que ele tá lá tomando aquele banho de gato lá, velho, você fala assim, porra. E você vê a mulherada, meu Deus. Aí você fala.
A sala de cinema fica úmida, mesmo. Cara. É forte essa cena.
Cara, eu sou mesmo. Mas não só por ele, assim, tipo, pelo Loki também, as mulheres ficam loucas com o Loki, quando o Loki aparece, assim e tal. É. Caralho, porra, mas é um bom filme pra você assistir ou com a sua namorada, esposa e tal, ou com algum leitor do MDM, né, que gosta dessas coisas. Então,
não é?
O malandro que você assistiu, né? Você construiu um leitor aí depois.
Levou o leitor.
Não, eu saí do cinema, eu comecei a ouvir um. Eu comecei a ouvir um malandro. Eu falei, não é possível que tão. Eu falei, cara. Aí eu gritaram, Bernardo. Eu falei, porra, sou eu, né?
Aí sim, né? Aí você tá igual o Didi, não. É Doutor Bernardo.
Não. Cara, eu falo vocês. Ai, cara, vocês estão muito
malandrox, não. Doutor Bernardo. E está demitido. Falou assim, cara, e está demitido.
Caralho, tudo que eu falo, vocês invertem. Caralho, que merda. Não, cara, eu tava reconhecendo.
Não, você que falou que o cara tá chamando de malandrox e você não atendeu. Aí o cara falou, Bernardo, aí sim.
Não.
Calma,
cara. Tava gritando.
Estrelinha? Estrelinha? Não. Ficou bolado. Que foi? Caiu?
Não, caiu não, pô. Deixa eu terminar de falar, pô. Não consegui falar com você falando ao mesmo tempo, pô.
Ficou bolado.
Bolachinho.
Não, porra, não fiquei bolado. Mas aí, que não tava, tava reconhecendo. Aí o cara gritou Bernardo, aí você finalmente reconhece que estão falando com você.
Tá certo. Aí,
tá bom. Porque lá no Drox tem um monte, né?
Se alguém gritar change na rua, você vai virar o...
Eu vi, já gritaram isso. Quantas vezes eu já virei, porra?
Porque tu é celebridade da internet. Fala, change sou eu, que é autógrafo.
Eu sou humilde.
Você...
Porque eu sou humilde. Não me chama de malandrox, eu não gosto. Não me chama de
malandrox. Cala essa porra logo aí, velho. Quase meia-noite, caralho.
Malandrox não. Doutor Bernardo.
Doutor Fury, né?
Está demitido.
Galera, vamos fechar aí, vai. Alguma última consideração? Alguém queria falar alguma coisa sobre o filme do Thor que ainda não falou?
Jamie Alexander é gostosa pra caralho.
Tirando a Jamie Alexander, tirando o Thor sem camisa?
Não, né?
Então, não sei qual a companhia de vocês. Vamos para os recadinhos do MDM. Começando pelo ele, o mais famoso dos MDMs, Rodney Buchemi. Onde você esteve essa semana? Onde você estará? E qual o recadinho que você quer dar?
Achei que você estava falando do Dr. Bernardo.
Não, depois a gente
fala do Dr. Bernardo. Eu não sou o dono do blog, sou um colaborador. Não sei o que vocês estão falando.
Vai. Colaboradora bicha, meu Deus. E agora que então, eu tava lá no podcast Rapadura Cast de novo, falando exatamente sobre Thor 2 com o seu Jurandir Filho e demais as séculas. Um outro recadinho que eu tenho que dar é, meninas, o FIC tá chegando, fique perto que vai ter muitas atrações lá. E como já foi falado, eu estou no livro Mônicas, estou no livro Ícones, estou no livro Fazendo o Homem Acreditar, do grande amigo Felipe Morcelli. Beijo no seu coração, Morcelli. E estou no livro também Jack spot do nosso querido amigo Bunda Preta Salafrário Lazarento, Guilherme Balbi, ou Guilherme Balbi, como diz o Change.
É Balbi. É feito por um MDM, né?
É, o Rafael Algures.
É feito pelo Algures também. E esses, é, esses livros estão com lançamentos marcados para o FIC deste ano.
Vai ser lançado na FIC.
É, vai ser lançado na FIC no dia, nos dias 13 a 17 de novembro. Então, não perdam, pessoas malditas.
E aí, é, obrigado. Doutor Bernardo, algum recado aí?
Tem um recado não, cara. Valeu.
Tá bolado. Ô, Bernardo, nem doutor Bernardo, se alguém quiser comprar uma camiseta do MDM com o desenho do Malandrox, o único MDM que tem uma camiseta exclusiva só pra ele...
É, eu exigi isso pra voltar, né? aí pede pro cu da mãe dele, porra, eu sei lá.
Olha só, velho.
Entra aí no melhoresdofundo.net, clique lá no banner da camiseta MDM, que é mais barato que o cu da sua mãe, somente R$39,90, ou na fictioncorporation.net. É, Facebook, Hell.
Sei lá, cara.
Facebook.com/ melhores do mundo.
Eu cara, fico no... Se as pessoas fossem entrar, né? Ah, vou parar de escutar aqui o podcast pra entrar. Não, foda-se. Não vai fazer porra nenhuma. Tem recadinhos aí, Hell?
Tem um recadinho do nosso amigo Estevão Ribeiro. Ele tá falando que vai estar no stand da Balão Editorial, na FIC, com a nova edição do Futuros Heróis, né, num álbum de quadrinhos estilo Pequenos Heróis, homenageando o personagem da Marvel, e também com o Vida de Escritor, né, a terceira antologia dos passarinhos, que vai contar piadinhas agora só sobre as agruras de ser um escritor.
Ah, você leu todos os parágrafos que ele escreveu.
Agruras.
Agruras.
Vocês não sabem o que é agruras?
É o, né, o MDM?
O não. Vocês são burros pra caralho, né? Agruras, é. Bom, vocês sabem.
Ainda puxas. Vai. Mais recadinhos não, né? Então vamos para as leituras dos comentários.
Vamos para as leituras dos comentários.
Vamos para a leitura dos comentários. Cara, o cara, poxa, aposto que for que no próximo leitura de comentário vai ter um cara com o nick Doutor Bernardo.
Malandrox não, Doutor Bernardo.
Tá foda, cara. A quantidade de malandrox nos comentários.
Roger, você tem.
É porque eu sou o cara que não fica banhando os filhos da puta. Você vê que não tem nenhum cara do Bugman ou do Poderoso Porco aí zoando.
Ah, os caras sumiram, né, cara?
Nem escrevem mais, porra. Como é que você quer? Então, nem participam de porra nenhuma. Então. Vai, prosseguindo. Aí, Rodney.
Tem três comentários aqui. Um é biógrafo do Malandrox.
Aí. É o Chico Buarque, é bom, mas esse é bom, esse é bom.
Proíbe ele, malandro.
Então, é que ele tá falando.
Denuncia ele por pedofilia no Twitter.
Ele tá falando o seguinte do o último podcast sobre X-Men. Então, ajudando os velhacos com a memória de merda sobre HQs, anota aí, HDR. As revistas super-heróis Marvel da RGE era o que tinha o Aranha fazendo duplas com outros heróis e era fininha. Acho que tinha duas histórias por revista. Os X-Men, segundo ele aqui, saíam no Almanac Marvel, primeiro com a equipe original já desenhada pelo Neil Adams. E além disso, tinha a Mulher-Aranha, o novo Demolidor de vermelho e amarelo, e outras coisas menos votadas. O Almanac Premier Marvel é que saía Mulher Ruca, Ron Cavaleiro de Prata e Si, três pontinhos, e os inesquecíveis Monarca das Estrelas, Deus da Mata e Hércules, mas nada de mutantes. E os New X-Men, no meio do caminho, foram adotados pelo Almanac do Hulk, fazendo até capa, já desenhados pelo Brainer, numa história onde estavam presos pelo Mesmero, sem memória num circo aí. E daí a vida se segue. Mais um comentário aqui. Malandrox perdido em Sampa.
Esse é um doce.
Mais uma segunda-feira que vou perder nos comentários ao invés de trabalhar corretamente.
Olha só, que tá certo. Malandrox,
Era isso. Fala. Tem um comentário aqui um pouquinho grande, mas eu faço questão de ler, velho. É do Dedo Certeiro. Ele conta uma historinha aqui. É, nós não nos chamamos assim, Rod, disse Algures por entre os dentes. Chamamos sim, os Res de Negados. Sou bem, sou. Respondeu Rodney rindo. Caminharam por horas pelos esgotos do MDM, não conversaram muito a pedido de Algures, somente se ouvia pastos se movimento pela água, se movendo pela água fétida e lamacenta. Chegamos, disse Rodney apontando para um muro de tijolo. Ele caminhou até o muro com a sua espada 2B, tocou 6 tijolos em uma ordem que parecia específica. Visto no filme, disse ele. E abrir se você simplesmente falasse, Rodney. Algures girou os olhos. O muro se abriu, se enrolando para cima como um portão de supermercado, revelando uma câmara circular de cerca de 200 metros de diâmetro, com 10 pilastras se distribuindo simetricamente pelas paredes. No teto, um domo de 50 metros de altura com vários postes envelhecidos, colados, cobrindo praticamente toda a suspensão. Subindo pelas paredes, quase alcançando o topo do domo, vários barracos pequenos construídos, uns sobre os outros, com sucatas, barro, madeira e até ossadas de seres estranhos. Onde estamos? Perguntou Change. No templo da Era de Ouro, respondeu Algures. Vem ver aqui, ó, gritou Rodney, para a estranha cidade perdida. De todas as portas, vielas e buracos nas paredes, saíram pequenas criaturas verdes de cerca de 1,5 metros de altura. Tinham dedos compridos, nariz longo e uma juba de pelos grossos, que cobria o seu corpo como um poncho. Que porra é essa? Perguntou Change. Trolls perdidos do velho MDM, respondeu Algures. E por fim, encerro meus comentários e é isso, pode vir me limpar, papai, a cabeça.
Acabou. Malandrox.
Tá, vamos lá. É, esse foi um podcast que falaram pra caralho de mim, né? Pra caralho. Assim, e assim, me ofenderam bastante, assim, nesse podcast.
Doutor Bernardo, desculpa.
Calma aí. Quem tá com a palavra? Por favor, senhor bacharel. Mas entre as ofensas, assim, tipo, eu levei todas numa boa, mas teve uma que realmente pegou, me ofendeu, que é feito pelo SEO da Warner. Que ele fala, o Marcelo Hessel, digo, o Malandrox, fumou um barato antes de gravar? Porra, brother. O cara me comparou lá com o Marcelo Hessel, é um desses coxinha do Omelete, cara.
Ah, você tá grilado, foi por isso, não foi pela droga, então.
Não, porque a droga já faz parte dele.
Já faz parte da minha vida.
Já faz parte do personagem. Até o segundo comentário que eu li era do pequeno Cícero Badernista, que ele fala, Malandrox fumado? Falaram lá que ele, eu fiquei rindo que nem um imbecil. É, Malandrox fumado? Que é sobre o Shadowland na Tijuca. Maior lombra do pequeno Curia. E realmente, assim, eu lembro que eu ri muito porque... Eu ri só de lembrar. O Jade falou que iam chamar...
O mendigo.
O mendigo escritor. E a menina, olha aquela mendiga que lá vai, o chão da Tijuca.
Ah. Dona Elza.
Eu não tá aprendendo o que ele tá falando.
Tá drogado mesmo, velho. O cara tá drogado hoje.
Ia chamar esses dois mendigos pra proteger a Tijuca. Então eu até ri agora. Eu sempre preciso ouvir esse podcast. Eu já levantei aqui. E na semana passada eu tinha reclamado do. Da. Como é que é o nome do filho da puta? É. Ai, caralho, cadê esse arrombado? A loja Cult. Não, a loja fake do MDM aqui. Lojinha do MDM fake. Isso, eu tinha falado mal dele e tal. Falei, pô, maluco chato pra caralho, fica me enchendo o saco. Brother, eu retiro o que eu disse. O Carnaval de 97 é um maluco chato pra caralho. Cara,
eu tenho que... Acho que ele vai ser... Olha que eu sigo todo mundo. Eu só não sigo uma pessoa, que é o Bugman. Agora eu não vou seguir duas, que é a lojinha... Cara, lojinha não, Carnaval 97, chato pra caralho.
Carnaval 97 é muito chato, cara. Esse daí é um que eu vou mandar o... Que é pedófilo. É engraçado que esse negócio do ficar bolado, né? É... Que ele ficou uma tarde que ficou toda hora me citando. Aí teve uma que ele mandou assim, do tipo, nem vou achar, tô falando aqui de cabeça. O Poderoso Porco e o Malandrox estão fazendo uma participação no Gravidade. Eles são as duas estrelinhas lá no fundo.
Aí, pô, piada boa, pô.
Porra, é mais ou menos, né? Porque ele pegou daquela piada lá que fizeram com o Sapão lá, que ele perguntou se existia Malandrox no céu, e aí falaram que tinha, porque era cheio de estrelinha. Meio que adaptou, né? até não foi dele. Só que o cara deu uma levantada boa pra dar uma zoada, né? Eu falei, porra, né? O cara tá... Deixa pra pegar aqui dele bolado aqui comigo. É... Que aí ele falou... É, que eu falei, cara, é... Levantou a bola, eu falei, tranquilo. Eu falei, boa. E assim como tá o seu cu no filme como um buraco negro, né?
Que aí?
Mas aí ele ficou bolado. Ele ficou bolado. Ele reclamou e tal. Ele até acho que ele e o Lojinha MDM Fake são a mesma pessoa, são o mesmo cabação. Ou eles são buraquinhos. Que na mesma hora, a Lojinha do MDM Fake foi assim, ai, malandro, ai, Bernardo, mas não tem um buraco negro no filme. Tipo, porra, bro, não tá entendendo que eu só tô zoando e tal. Aí ele ficou lá, me xingou, eu falei, pô, tu já tá apelando? Então é isso, o cara é chato e aí o cara
ficou,
ainda...
ficou bolado, né? Não gostou da brincadeira?
Ficou, o cara falou assim que... Ah, não tô achando aqui o negócio, porra. É, que eu mandei essa. E ele falou assim que o buraco negro era o cu do meu pai.
Do seu Danny DeVito? Pô, sacanagem, Danny
DeVito. Aí eu falei, pô, já melindrou, né? Já tá apelando. Aí ele é, pô, não tô conseguindo achar porque só dá ele, cara. Só dá ele nunca...
Tá bom, chega. Próxima
vez você põe fora. Como favorito.
Se prepara da próxima vez, vai.
Não, preparado eu tava. Quem ficou bolado foi ele, porra.
Da próxima vez você aí? Prepara.
Hel, você tem comentários aí pra ler?
Tem alguns comentários aqui. É, olha só, cara. Saiu a foto lá, as fotos da Jamie Alexander com aquele vestido, né, cara?
Pelada. Ai, meu Deus do
céu. Aí eu selecionei dois comentários, olha só. Primeiro foi o sua mãe com fogo no cu e falou: essa mulher deve ser muito mal comida pra sair de casa desse jeito. Olha,
cara. Nossa, cara, meu Deus.
Sabe do muito céu. De mulher.
E o outro é o Pericles. Caralho, mulher, né? O Brigadeiro Megazord fala: a última foto é montagem. Cara. Porra, velho.
Não, né?
Ah, esse lance de ser homo nerd tá forte.
Que, larga isso pra lá, bicho. Esse cara não come ninguém, fica falando essas porra.
O Foca Fofoca. Que a Jamie Alexander tava sendo cotada pra talvez estar no filme do Superman vs Batman, né? É, talvez com a Mulher Maravilha, ou talvez com uma das guarda-costas do Lex Luthor, né? Aí o Foca Fofoca fala assim: Perry White é negro, Jimmy Olsen é uma mulher. Pela lógica, se fosse pra chutar, eu diria que Jamie Alexander vai ser o Darkseid. Aí o Steve Formoso fala: se a Jamie for o Darkseid, eu fico louco pra ver o lado escuro dela. Aí o Slagarto de Tinto fala assim: combina, os dois usam saia. Aí o Kratosak respondeu: igual ao seu pai. Muito boa, Kratosak. O gratuito da semana vai pra você. É só isso, agora só as buscas do MDM.
Primeira eleição do Lamentável da semana. É. O primeiro, pra vocês votarem, temos três candidatos. Primeiro candidato é o Rodney da Graça Meneghel. É. Fiquei uma semana sem comentário e foram as piores semanas dos meus 26 anos de idade. Viajei para um congresso no Chile. Nem quando terminei meu primeiro namoro ou bati o carro do meu pai me deixaram tão triste como eu me senti nessa semana que eu não comentei no MDM. O pequeno Cícero Padernista falou que veio por meio desse informar que o prêmio lamentável do MDM vitalício é do senhor Felipe Gomes, por ele usar Crocs. E o último...
mas é azul marinho, então...
É azul marinho.
Então tudo bem.
É machão. Ele pode falar que nem o Thor, assim, machão.
E o último, que é o Charlene, a empregada.
É com a minha foto do carnaval. É com a minha foto do carnaval.
Aquela que eu tava de doméstica.
Empregada.
De empregada. Assim, olha ele. Passei o final de semana inteiro na casa da avó da minha namorada. Todos os parentes dela estavam lá e a velha, filha da puta, falou que a minha bunda tá muito grande. Eu engordei 15 quilos desde o começo do namoro. Todos os parentes dela ficaram me tirando o final de semana inteiro. Ou seja, eu fui o coxinha por um final de semana. Então, esse cara, ele tem que ganhar o lamentável da semana. Ele foi o malandrox por um fim de semana.
Cara, o cara foi zoado pela avó da namorada, é isso que ele falou? A mãe dela?
Pela própria avó, é isso,
pela
né?
própria avó, porque ele engordou 15 quilos e a avó dele falou que ele tá com a bunda muito grande. Então, ele falou que isso foi um pagamento do destino, assim, né? O destino se vingou contra ele por ter falado tantas vezes mal do Malandrox e aí foi zoado. Então, Charlene, a empregada, ganhou o lamentável dessa semana. E eu queria inaugurar uma nova sessão aqui, que é o Baixa Renda da Semana, cara. depois daquele post do Mega Drive, foram tantas histórias assim de baixa rendice.
O pior de até agora foi o cara do tênis de papelão, cara.
É, tem um papelão. Tênis de papelão tá ali, assim. Mas o candidato de baixa renda da semana, o Ernesto, falou assim: eu sempre fui baixa renda. O único videogame que eu tinha era o Magic Computer, que tinha os jogos de fazer contas de matemática e um outro pra compor música. O Dr. Tomás Tinoco falou que minha mãe falou que ia me dar um computador de Natal, mas quando abrir era o Pense Bem do Pateta. E o Ar Draco falou: nunca tive um Mega Drive. Levei 30 anos juntando dinheiro pra comprar um PlayStation 2 no início desse ano e já tô vendendo PlayStation 4, cara.
Então, esse, o Ar Draco. Caralho, coitado mesmo, cara. PS2.
Eu fiquei com pena. O Ar Draco e seu PlayStation 2, você é o baixa renda da semana.
Cara, PS2 tá quanto? Duzentão?
Nem isso, cara. 300. Não, tá por aí, tá 300 e tal. Porra, mas juntar 30 anos, cara, calma aí, né, porra. Porra, pera aí, né?
Comprar um PlayStation 2 é essa altura do campeonato, velho. Porra. Comentários aqui daquele post que a gente mostrou a capa do Mônicas, né? Que tá
a Mônica. A Mônica do Demônio.
A Mônica do Diabo.
A Mônica do Demônio, peguei aqui os melhores comentários. Travesseiro Man matou, cara. Ele falou que a Mônica é o nhonho do Chaves travestido. É igualzinho aquele nhonho.
Não reparei, cara.
Cara, vê lá de novo, ele tá igual. A Mônica tá igual ao nhonho do Chaves, né? O Sir Johnny Cash falou que parece o Malandrox.
Pareço. Tudo ele parece o malandro. Parece o malandro e depois come o cu da mãe dele.
Tudo só pro Dr. Bernardo, é foda.
O seu pai falou que a Mônica trocou o bairro do Limoeiro por Chernobyl. O Ômega falou que a ilustração lembra o Garbage Pail Kids. Não sei se vocês se lembram, é aquele A Turma do Lixo, era um álbum que tinha de umas crianças meio nojentinhas. Depois eu vou passar o desenho. E aí o Batfleck perguntou: tem a versão realista da Turma da Mônica feita pelo Felipe Gomes? E aí o seu pai respondeu: não, mas tem a versão viva do Jotalhão, a sua mãe. A Charlene, empregada, falou que espera ansiosamente pelo senhor que vai usar o nick Change Rei do Camarote da Balada. E o Lagarto de Pinto falou: se o Flusão e o Vasco caírem de mão dadas pra Série B, o MDM acaba. Será a maldição do MDM, do passeio do Change do Ultra de mãos dadas? Uma referência junguiana? E fechamos com isso, com a possível caída pra Série B do Vasco e do Fluminense. Tá bem aí, Roy?
Bicho do Cru, cara.
Que?
Você lembra do Cru?
Sim.
Então, aqueles bichos quando morrem, dá uma facada.
Caralho.
Tá certo, hein?
Drogas.
Droga, isso é falta de sono.
Sistema de busca do MDM. O cara chegou no MDM procurando por Michael Turner morreu antes ele do que eu. Outro chegou no MDM perguntando como se caga a regra, porra.
Bom, ele tá no lugar certo, né?
Outro espertão botou melhoresdomundo.net.historia.do.site. Ele acha que digitando isso vai aparecer a história do site.
Um melhor... easter egg, né? Um easter egg.
O espaço do teclado dele deve ter quebrado, né?
Chegou no MDM procurando por você tubo, interrogação, querendo saber provavelmente o que é você tubo. Também chegaram no MDM procurando por Segredo do Morcego, é isso aqui no seu rego.
São clássicos,
sempre chega. Clássico. Chloe Bennett Sexy. Chloe Bennett, pra quem não lembra, era aquela gostosinha. Como é que é o nome dela, cara? A loirinha lá do
Heroes?
Do Heroes, como é que é o nome da atriz?
Deixa eu ver aqui.
Ela faz a série lá, Nashville, agora. Mas foda-se.
Não, Chloe Bennett não é a mina do Shield, porra?
Não sei, cara. Não, a Chloe Bennett não é a filha do Bennett?
Não, Chloe Bennett é a piranha aí da Shield. É que fica balançando as tetas.
Ah, só, então tá. É a Sky.
Isso.
Outro chegou no MDM procurando por o que Stan Lee disse do Magneto? O que Stan Lee disse do Magneto? Será? Sei lá, velho.
Tipo, ele é um vilão. Vai enfiar a chave no cu desse otário aí.
Outro chegou no MDM procurando por Ike Tolson lutando, mostrando a calcinha. Aí eu fui ver o que é esse Ike Tolson. É um mangá cheio de mulheres colegiais com pouca roupa rasgada, que lutam entre si.
Acho que tá no...
Cara, isso é muito lamentável, né, cara? Cara que... Sei lá, que precisa ver isso. Em vez de um mundo da internet,
de mulher dele. De mulher de verdade, né? Na internet, ele vai.
Você tem a foto da Jamie Alexander lá, com aquele vestido, e o cara vai ver a foto da calcinha, né?
O outro procurando, o que é Khan Star Trek? Olha só.
Nossa, cara. Meu Deus.
Outro chegou no MDM procurando por Sentai Pornô, muito louco. Muito louco.
Muito tá louco. Ligado?
Não basta ser pornô, tem que ser muito louco. Eu
vou procurar um Sentai pornô muito louco aqui, ó.
O cara deve estar procurando assim, realmente um doidão, tipo, a mulher que o cara goza, ela vai fazer uma carreira e cheira. Porra,
ver fotos da bunda nua da mulher Hulk de desenho. Da bunda nua. É, olha só, vídeo pornô gay de podcaster famoso que vazou na internet. Quem será? Quem vocês apostariam que é um vídeo pornô gay de um podcaster famoso?
Cara, é alguém do MDM, com certeza. Agora, façam aí. Vai tá no FIC, dizem.
Vai tá no FIC. Olha, sacanagem, jogando a resposta.
Então, elucubrem.
Outro idiota chegou no Enem procurando por 10 melhores filmes de super-herói de 2013. Cara, não tem 10 filmes de super-herói de 2013. Não teve. Porra,
imagina? Um a cada mês, praticamente?
Pois é. Tô louco, hein? Outro chegou no Enem procurando Alex Ross Rascunhos. Mas ele escreveu Rascunhos assim: Ras. Cunhos, separado.
Nossa senhora.
Aí os nossos leitores lá da África procurando por assistir vídeos pornô sexual congolesa.
Congolesa.
Do Congo, exatamente.
Congolesa.
Aí tem um cara aqui que deve ser fanático por pegadinha, porque ele botou assim: baixar grátis pegadinha, mudo pede informação. Baixar grátis pegadinha, velórios e mudos. Ele gosta de pegadinha, só pegadinha de mudo, você já reparou?
É.
E outro chegou no Enem por baixar música Smegma no MP3.
Porra, ai, não, cara.
Existe, cara, uma música chamada Smegma? Será? Deve existir.
Não sei, eu não quero saber.
É, outro chegou no Enem procurando por brasileirinhas velha enxuta dando cu.
Deve ser o Sapão, que ele falou que fica... Cara, eu tinha um comentário do Sapão, que ele falou: pô, hoje não tem ninguém. Ele trabalha numa farmácia, né? Aí ele falou: pô, não tem ninguém aqui na farmácia. Deu tempo de ver 3 filmes da Brasileirinhas inteiro, no cara, meio da farmácia, cara.
O Sapão tá caindo, né? Lembra? Ele era dono de locadora, a locadora provavelmente faliu, né? Agora ele tá dentro de farmácia.
Pô, mas também, né? A locadora falha, né? Não me diga por quê, né?
Imagina esse doente do Sapão indo aplicar uma injeção nas suas nádegas. Já pensou, Felipe?
Nossa!
Tia, você chega lá, nem sabe quem é o Sapão. Eu vim tomar uma injeção. Ah, então isso aí tem que ser da bombinha, ele vai falar.
Sei lá que vai botar a porra da injeção, mas vai desmaiar, não, acorda
você no... Vai levar a injeção errada, só isso. Ou na bundinha.
Caralho, cara, que doente, cara. Enfim,
vai lá. Outro chegou no DM procurando por buceta.gostosa.da.emanuele.docineprivé.com.
Tá bom.
Será que existe?
Tem endereço.
Não é capaz. Não existe.
E é o que eu falei, cara. No cineprivé não tinha buceta. Era uma coisa que não dava pra ver, cara.
É, aparecia de ladinho, assim aparecia.
Não, tinha os pentelhinhos, não, mas só tinha os pentelhinhos da pepeca.
Muito raro, muito raro. E os caras
transando naquelas posições que é impossível você transar com a mulher naquela posição.
Sim, sim.
A mulher batendo com a xoxota no umbigo do cara, né? Pá.
O cara metendo, tipo, assim, no meio das costas da mulher, assim, né?
Esse cara aqui procura por desenho da Globo, Denver. Você lembra desse desenho, cara? Do dinossauro? Sim,
Denver, o dinossauro, cara.
Cara, esse desenho era muito ruim, cara. Era muito idiota esse desenho, cara. Era um dinossauro.
O que ele gosta?
Andava de skate, né? Não era alguma coisa?
É, ele tinha um óculosinho e tal. Era aquela típica criatura dos anos 80, né? Que tocava rock and roll, que tinha aquele óculos cor-de-rosa.
Usava tênis, All Star.
Usava tênis? Não, usava tênis, não, cara.
Não usava? Eu acho que usava sim, cara.
Não usava. Ele usava um óculos escuros, eu tô vendo aqui.
É. Tocava guitarra, mas tênis não. Tênis é muito viadado.
cara, era muito... É a síntese dos anos 80, né? Cara, um dinossauro, bota um óculos, uma guitarra rosa, tipo, e faz... Nossa, é muito ruim,
cara. Cara, anos 80 era muito dinossauro, né, cara? Puta que pariu.
Mas eu via.
Olha... É, outro cara chegou no Enem procurando por Eu Sou o Coringa.
A pessoa quer saber, né, se ela é o Coringa.
Outro chegou no Enem por fotos de homens botando a mão dentro da casinha da mulher. Hã? Da casinha da mulher. O que é casinha, velho? Deve ser a buceta, né?
Não, deve ser
a
pepeca. Cozinho, né? Deve ser cozinho, não?
Não, tá casinha mesmo.
Será que é a forma simpática que o animal fala com o cozinho? A casinha? Não, deve ser a porta de trás, né, que dizer o cozinho, né?
Olha. É, o Tio procurando música, mas eu sou She-Ra, a irmãzinha do He-Man.
Puta merda.
Essa música acho que era da Xuxa, não era?
É da Xuxa, da Xuxa. Mas não é, mas eu sou She-Ra. É por Grayskull She-Ra.
Não, ela é irmã. A She-Ra não. É irmã do He-Man? É,
a She-Ra era irmã do He-Man, animal.
Não era prima dele?
Não, era irmã.
Para de fumar.
Quem era prima da She-Ra?
Não era o teu cu, seu otário. Não tinha prima da She-Ra, não.
Não tinha prima, não, senhor.
Meu cu é o primo da She-Ra, né?
É. A mãe do seu cu é a irmã da mãe.
Vocês hoje estão assim. Frenéticos hoje, né?
É. Hoje eu vou perguntar pra mãe do meu cu, então. Não sei se ela tá com parentesco.
É, Caxias.
Se ela passeou por eterno em algum momento da vida dela.
É, tem um. Cara, mas um monte de pesquisas procurando por. É, não entendi o final de Thor 2. Quem é o cara do Thor 2? O que significa o final de Thor?
É, eu tô pensando que é o colecionador, cara.
Não sei, cara, mas isso pra gente que é nerd, que lê sobre o filme, que lê história em quadrinho. Mas você acha que o público que não saca de porra nenhuma chega lá
como
e vê
é que eles falam? O público médio, né?
Público civil.
O civil.
Cara, vai olhar aquilo e não vai entender porra nenhuma. Nem a referência à Joia do Infinito.
Não, nem um pouco.
Que se ué, foda, cara, todo mundo.
Vingadores em si. Quando terminou, eu fui ver com meu pai é meio nerd e tal, o Santa de Vito. Ele virou pra mim e falou, eu não entendi porque no final apareceu o cara do Planeta dos Macacos.
E o Hellboy, já vi ele falando que é o Hellboy. Pô, aparece um Hellboy no filme.
O Hellboy é foda, hein?
Aí tem as perguntas, né, cara? Várias perguntas. O cara pergunta assim, chega no endemic perguntando, por que o novo filme do Robocop ele vai usar a armadura preta? Talvez porque a prata tava lavando. É... Outro, metrosexual em português. Ele quer saber como se escreve metrosexual em português. Se escreve metrosexual.
Bula, né?
Outro perguntando, o que é bucake? Bucaque. Bucake.
Bucaque.
É, bucaque. É bucake que fala,
não
é?
Não, bucaque. Bucaque.
É, não queira saber. Meu sapão deve saber o que é. Vai.
Bucaque. É, e aí o cara perguntando, pinto de viado sobe?
Sobe.
Deve subir, né? Porque o seu pai conseguiu fazer você, né, seu... E pra terminar, pra vocês verem, né, o nível das pessoas, né, dos doentes que acessam o MDM, o cara procurou por punk, a levada da breca, hoje em dia, buceta.
Caralho, cara.
E é isso.
Depois dessa, chega, né?
Fecha o botão de teco aí, galera. O meu foi duas cervejas, um presto barba e um prato torresmo.
É. Nossa, cara, que perda. Tchau. Um abraço pra todos aí e até
boa noite.